advogada, doutora Fernanda Pimentel. Ela é especialista, né, em direito, ela é coordenadora do curso de direito do UniFTEC, Centro Universitário, falando sobre temas que envolvem desde a questão da inovação e etc. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar com vocês nesta manhã de sexta-feira.
Alguns especialistas têm chamado isso que a gente está atribuindo como impacto, interferência ou, enfim, né, mudanças no direito como o novo direito. É isso?
Olha, nós estamos em um movimento que, obviamente, foi acelerado pelo Covid, pelo isolamento, que realmente é um novo direito, porque se de um lado nós seguimos com conceitos, com as mesmas legislações vigentes, de outro lado tem uma sociedade plural acontecendo nas redes sociais e o próprio Poder Judiciário também acaba tendo que se curvar aí às tecnologias para dar conta de atender o que a sociedade precisa e caminhar mesmo com portas fechadas, né, portas físicas fechadas, né, bem desafiador.
Não é só uma questão de direito digital, que já era uma, digamos assim, uma área do direito bem nova no Brasil em especial, com algumas legislações surgindo, enfim, também alguns precedentes sendo abertos. Agora, o que a gente está falando é uma coisa um pouco mais profunda, é como a própria tecnologia está mudando o jeito de fazer a dinâmica, a logística, os processos no tribunal, na vida jurídica, é isso?
Isso, é importante que a gente faça uma divisão. Né? Existem novas disposições, então novas normas de direito que vêm em razão da forma que as pessoas se relacionam. Antes, nós estaríamos tendo essa conversa, certamente, em um mesmo espaço físico, agora estamos pelas tecnologias e assim a gente pode comparar tantos momentos que cotidianamente nós não fazemos mais do modo tradicional. Aí vem o direito digital. Outra coisa que afeta... Parece que afeta só os advogados, mas na verdade afeta todo mundo que busca por justiça, é a forma com que os direitos acontecem, né? Como você vai exercitar um direito. Hoje em dia, muita gente não tem conhecimento, mas a população pode, por vias tecnológicas, por ferramentas tecnológicas, já propor processos, inclusive sem advogados, de forma eletrônica, né? De forma virtual, que antes não existia. É muito importante que se tenha essa pauta, é relevante que vocês tragam este tema como forma de empoderar a população também acerca dos seus direitos.
Claro, Fernanda, a gente está sabendo que agora já tem até a presença de robôs no sistema judiciário. Como isso tem funcionado? Como chegou lá?
Sim, e confesso que é um tema que me agrada muito, porque o pessoal que estuda direito e advogado todo gosta muito de estudar, né? Então nós somos aí... Não por acaso que a gente sempre é visto, e quando fala e pensa em direito, pensa em muitos livros. E é um tema que eu gosto de estudar. Os robôs, eles estão... Quando a gente fala em robô, a gente pensa que é algo muito sofisticado, muito distante, e não é. Eles estão na realidade do Poder Judiciário e até mesmo nos escritórios. Né? Por exemplo, aqui no meu escritório, nós temos um colega que é um robô. É uma ferramenta de inteligência artificial que faz parte do trabalho que uma pessoa faria. Então, faz pesquisas, faz petições, não substitui o advogado, que muita gente fala, assim, ah, não precisará mais de advogado. Mas facilita, simplifica e até qualifica a parte de pesquisa que é tão importante para a gente fazer aí o nosso labor diário.
Claro, Fernanda, deixa eu só te perguntar para a gente ir entendendo, para vocês que estão no métier talvez fique mais fácil, mas para nós que estamos longe, né, da realidade, por exemplo, a gente tem robôs hoje em praticamente tudo na vida normal e a gente ainda tem a ideia, né, um inconsciente coletivo de que o robô é aquela figura com cabeça, perna, tudo mecanizado, mas não é necessariamente isso, né? Tem a Siri que atende, né, no celular, prestando uma série de serviços, a gente conversa com várias personalidades de inteligência artificial no banco, em lojas e assim por diante. É o mesmo sistema no jurídico?
Isso aí. Nós temos já, quando falo nossos juristas, né? Temos em vários tribunais ferramentas. Agora que eu te ouvia falar, eu lembrei de um colega contando que o filho dele queria vir conhecer o robô. E daí quando chegou e olhou, né, que é dentro de um computador que tem praticamente algo que parece com um software, como o Word que a gente utiliza, como redes sociais aí que clica num botão, ele ficou desanimado. Eu queria ver também, né, aquela ferramenta tecnológica física. Então, não é assim. Né? A ferramenta ela está dentro das máquinas, dos notebooks, dos computadores, das redes, enfim. E ela, cada tribunal tem o seu e serve e funciona como? Né? De modo assim, muito simples. Elas acabam lendo bancos de dados, elaborando. Por exemplo, nos tribunais tem já algumas ferramentas de inteligência artificial que elaboram resumos para que os juízes, a partir disso, façam suas sentenças. E quando eu falo tribunais, a gente já fala aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não só fora do Brasil e também não só STF e STJ. São pequenos dispositivos que a tecnologia traz para dentro do direito e da vida do operador do direito, buscando, assim, diminuir prazo de processo, simplificar o caminho processual.
Claro, Fernanda, obviamente você é profissional de mercado, mas hoje, falando mais como coordenadora, né, de um curso de direito dentro de uma instituição de ensino, eu fico me perguntando os desafios também de formar esses profissionais para este mundo tão mudado e que muda de forma tão acelerada. A gente acha uma resposta, amanhã a pergunta já mudou, né? Ou talvez no mesmo dia. Então, o que, por exemplo, o advogado de amanhã, desse amanhã metafórico, né, daqui um pouquinho, dos próximos anos, precisa saber hoje, enquanto ele ainda está se formando, e como fazer frente a esse desafio?
Olha, o que nós temos visto é que as escolas de direito estão voltando para as suas origens. Antigamente, o que os advogados faziam? Eles, obviamente, têm que saber da legislação, mas eles cuidavam do problema da pessoa. Eles não cuidavam simplesmente do processo da pessoa. E isso é o que a sociedade quer de volta. Quando alguém tem uma situação, geralmente aquilo lhe aflige, ela já tentou resolver sozinha e não conseguiu, então ela procura a solução do problema. E aí é dentro desta linha que a gente observa que precisa formar os novos profissionais, que vai mesclar a busca dessas ferramentas tecnológicas, utilizar estratégias, mas principalmente cuidar das dores do seu cliente, que não é única e exclusivamente resolvida através do Poder Judiciário. Então, esse é o nosso grande norteador na hora de escolher o que vai ser trabalhado com o aluno. Né? E, além disso, claro que ter este olhar de entender também que, apesar de ter toda essa modificação lá fora, o direito ele continua precisando das liturgias, dos caminhos tradicionais. Então, te resumo que é um desafio muito complexo, mas ao mesmo tempo extremamente gratificante, vendo que já começam a dar alguns bons frutos no nosso meio, especialmente junto com os nossos alunos.
Claro, além de aprender como versar neste novo ambiente, né, que também impacta o direito, mais tecnológico, mais hiperconectado e assim por diante, a gente está falando muito sobre processos no fazer, né, no fazer direito, no fazer o trabalho, né, de advogado. Mas não é só isso, novas frentes também de atuação estão se abrindo, desde a questão aí da Lei Geral de Proteção de Dados, o próprio direito digital, agora as novas relações entre as pessoas também com home office, com ensino híbrido. Enfim, tem uma série de possibilidades que começam a abrir, quem sabe, novas áreas também de atuação para o direito?
Sim. Essa questão da tecnologia, ela também traz mais autonomia para o cidadão. Existem ferramentas, para te exemplificar, até para que fique mais fácil a compreensão, né? Existe uma ferramenta que se chama consumidor.gov. Essa é uma ferramenta de inteligência artificial, criada pelo governo federal, que permite que o consumidor sozinho interaja e faça uma espécie de negociação com grandes empresas quando ele tem alguma dificuldade relacionada ao direito do consumidor. O que, que isso sinaliza, e para, né, para complementar a tua pergunta, e até como forma de reflexão, que no momento em que as pessoas ganham essa autonomia e este acesso facilitado, só vai ser contratado quem for melhor do que as máquinas. Então, aí vem um desafio, mas também uma oportunidade para os profissionais do direito. Fazer uma entrega mais qualificada, né? Circulando por diferentes áreas para assim compreender e entregar aquilo que o cliente precisa. É bem não é um problema a tecnologia, não é um problema para as pessoas da sociedade, não é um problema para os profissionais do direito. Ao contrário, ele é uma excelente oportunidade de fazer com que o direito cumpra o seu papel, que é auxiliar e fomentar as boas relações, e que o profissional do direito que está aberto para se reinventar possa aí fazer seu trabalho com excelência.
É, a última pergunta, Fernanda, tem a ver justamente com essa, por exemplo, digamos assim, manutenção do interesse, né, das pessoas em se formar, em buscar essa qualificação de trabalhar como advogado, de se formar em direito. A gente percebe que algumas profissões, elas se esgotaram, chegaram no esgotamento, a gente tem visto isso, muita gente se reinventando. No caso do direito, é uma reinvenção dentro da própria profissão, ainda com uma grande amplitude de mercado, de possibilidades, ou seja, ainda é uma profissão que vale a pena a gente investir?
Ela é uma profissão que sempre vai ter espaço. Ela é uma profissão que sempre faltam profissionais. Porque quando alguém vai em um escritório, mesmo que seja um grande escritório, ela vai pela pessoa que lhe atenderá. Então, este ponto de ser personalizado já é um sinal de que sempre há mercado. E outro aspecto é a base, né? A matéria-prima do direito. O que que é? A relação das pessoas, o que nunca vai acabar. Então, mais importante, e o que eu sempre friso muito, é que a gente não precisa se preocupar que será um mercado que vai acabar. O que nós precisamos é ter uma qualificação para que possamos entregar aquilo que os nossos clientes precisam para resolver os seus problemas e que a sociedade precisa para ser um ambiente melhor. Não perder o rumo de qual é o papel do operador do direito neste imenso movimento em que estamos.
Nossa, que interessante te ouvir sobre isso. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? Um forte abraço.
Eu que agradeço e um forte abraço aí para todos também.